Vamos falar de fotografia, de imagem. E é impressionante como algumas pessoas têm um olhar poético que registra uma imagem, uma circunstância, um acontecimento e eterniza. É impressionante mesmo como os grupos de fotógrafos, sejam eles amadores e profissionais, também crescem aqui na nossa região. Sobre o assunto, vamos falar com o Sérgio Honorato, graduado em artes visuais, especializado em design gráfico e mestre também em design e expressão gráfica. Sérgio Honorato, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por falar conosco. Algumas novas tendências na fotografia vão pintando, inclusive sempre tem que haver aí um alinhamento com as tecnologias para criar a melhor imagem, as montagens, enfim. O que temos de novidades na área, hein, Sérgio?
Olha, na fotografia, o que existe de novidade é mais a parte tecnológica mesmo, desenvolvimento de novos equipamentos com capacidade de zoom muito grande e assim por diante. E também nos celulares, né? Celulares hoje vêm com equipamento de câmeras super sofisticado que quase nivelam com câmeras profissionais, né? Então, se uma pessoa hoje quer trabalhar com fotografia amadora e ela tem como investir num bom equipamento no celular ou numa câmera sendo profissional que tem um poder de zoom grande, tu acaba resolvendo vários problemas que só com equipamentos bem sofisticados, até pouco tempo atrás, poderia conseguir.
Você tocou um assunto interessante, porque os celulares hoje, eles servem também para falar. Agora, os outros recursos é que tem atraído muito as pessoas a comprar uma máquina mais sofisticada, né?
É verdade.
Eu queria que você falasse um pouco, e aliás é uma das suas especializações, sobre a questão de mosaico. O que é um mosaico? Como se faz? Qual é a técnica de criar um bom mosaico?
Entendi. Inclusive, a fotografia entrou na minha vida por conta do mosaico, né? Eu comecei a produzir eles em 98, e eu não tinha como deixar o registro dele. Então eu convidei uma amiga minha, que era repórter, e ela fez as fotografias dos meus primeiros mosaicos, que foram os registros que eu tenho guardado desde aquela época até hoje. E eu fiquei encantado com o equipamento que ela tinha, né? E aquilo é que me despertou para a fotografia. E de lá para cá eu venho estudando muito a técnica. No começo, quando eu comecei a produzir, eu ainda não existia mercado para mosaico. Enfim, eu estava começando por conta de gostar daquilo que eu estava fazendo. E eu senti necessidade de fazer uma graduação por conta da necessidade de ter um pouco mais de bagagem cultural para melhorar a qualidade do meu trabalho. Aí, por conta disso, tive a oportunidade de ir até a Itália, fiz uma especialização lá, estudei por um mês lá, visitei algumas escolas de mosaico, inclusive, e é onde deu a possibilidade de eu desenvolver uma produção bem grande, desde 98 até atualmente ainda produzo alguma coisa. Não com tanta frequência como eu fazia antes, mas principalmente com mais sofisticação, assim, né?
Aliás, a gente começou a falar sobre fotografia e pulou para o mosaico, porque na verdade foi o mosaico que levou você para a fotografia. E interessante que todo tipo de material pode ser utilizado para fazer um mosaico bonito e bem criativo, né?
A necessidade de eu fotografar coisas da minha visão é que a fotografia ajudou. Eu precisava transformar o que eu via em mosaico, só que eu precisava de outras imagens. Então, com o estudo da fotografia, eu pude ir às ruas, aos centros da cidade, fotografar o cotidiano da cidade, e a partir dessas fotos é que surgiram, por exemplo, a coleção Cotidiano, que é uma das que eu mais gosto até hoje.
Você é natural de Criciúma mesmo?
Sou de Criciúma.
Ah, ok. A caricatura também é uma arte que você admira. Como se faz? O que é a técnica da caricatura?
A caricatura, ela começou por diversão, né? Há muito tempo atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu trabalhava numa empresa e nos intervalos de almoço eu ficava ouvindo a conversa dos colegas, que era uma empresa que era uma metalúrgica, então o pessoal conta e faz muita zoeira com os colegas, né? E eles me contavam coisas que aconteciam durante o dia, e eu voltava para a minha sala, num dos horários de intervalo, eu desenhava a partir das imagens que eu tinha visto, eu tentava memorizar os traços das pessoas, e criava, tipo cartoon, assim, né, uma situação onde aquela pessoa estava envolvida com algo engraçado. E a gente pegava esses papéis e pendurava no painel da folha do cartão Pop. Quando o pessoal passava, era uma gozação em cima do sujeito. Depois disso, claro, me despertou o interesse de estudo, eu fui estudar um pouco mais a fundo sobre caricaturas e comecei a produzir elas em 2005. E então eu fui aperfeiçoando algumas técnicas, e a faculdade ajudou muito, porque técnicas de pintura em aquarela e giz pastel deram uma qualidade muito boa para o trabalho que eu estava fazendo. Agora, como ensinar caricatura é uma coisa complicada, porque cada caricaturista tem um estilo próprio. O que eu consigo ensinar aos meus alunos, por exemplo, na universidade, quando eu dou aula de ilustração, é como tu criar um personagem. Então, existem algumas técnicas para a gente chegar lá. Agora, a caricatura é um estilo de cada um. Se tiver 5 caricaturistas fazendo a tua caricatura, serão 5 caricaturas diferentes uma da outra, e eu vou te identificar em todas as 5, sabe? É uma coisa meio mágica.
Uhum. Você já escreveu livro também?
Olha, o livro, eu já trabalhei na ilustração de alguns livros, assim, mas escrever um livro mesmo meu, não. Assim, a especialização, o mestrado que eu fiz na UFSC gerou um livro, né? Que é, na verdade, a minha dissertação de mestrado.
Certo.
Mas, assim, eu tenho planos de escrever um livro didático sobre ilustração, que é algo que eu estou planejando já há algum tempo, estou juntando material, preparando esse material todo para um dia eu publicar. Eu vejo uma necessidade muito grande de mercado. A gente não consegue fontes de autores nacionais para usar em sala de aula como material didático de instrução das ilustrações, dos quadrinhos, por exemplo.
Ainda voltando no mosaico, tem vários tipos de materiais que podem ser usados. Pedaços de vidro, papel, cerâmica, porcelana, até grãos podem ser usados. Fale um pouco mais sobre essas técnicas, esses produtos, esses restos de materiais que podem ser usados também como mosaico.
Uhum. Bom, tradicionalmente o mosaico ele é feito de pedra, né? Então tem milhares de anos já essa técnica. Então essas pedras cortadas, elas eram cortadas por pessoas chamadas tessellariums. Isso na Itália antiga, né? E esses tessellários cortavam as pedras em várias cores, no formato aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro, um cubinho de 1 centímetro. E depois os mosaicistas ou mosaístas compravam, então adquiriam esse material e com ferramentas um pouco mais refinadas, eles montavam os painéis de mosaico. Então essa é uma técnica a mais antiga. Depois, claro, por exemplo, Na Espanha, nós temos o Parque Güell, do arquiteto Gaudí, que lá os mosaicos são todos feitos em cerâmica e porcelana, com restos de materiais. É uma das obras mais magníficas, bonitas, que nós temos hoje disponíveis, assim, a céu aberto, para que todo mundo possa ver, né? E eu trabalho com a técnica do corte livre. As peças, elas não têm uma regularidade, elas chama tecnicamente como opus incertum, esse é o termo técnico, né? Mas eu incrementei um pouco essa técnica utilizando pintura no fundo. Então o suporte que eu uso, que normalmente é madeira, eu pinto o fundo dele, o que não é de destaque, sei lá, um cenário, alguma coisa assim. E as pessoas que eu retrato normalmente em mosaico, elas ficam em destaque como se fosse um alto relevo nas obras. Então foi uma técnica que eu desenvolvi. Outra também que eu gosto muito de trabalhar, como eu gosto muito de buscar na própria região a matéria-prima, é que nós temos disponível aqui na cidade muito tecido. Então eu comecei a desenvolver os mosaicos de tecido. E alguns, inclusive, já exportei. Tem um que eu fiz da Maria Callas, uma cantora lírica do século passado, e essa foi vendida para a Itália. Está lá já na casa de um fã italiano, de Maria Callas. Então essas são obras grandes, elas medem 2,5 metros por 2 de largura. Então são obras bem impactantes, assim, no tamanho, né? A técnica basicamente é a mesma, só que no lugar de usar a torqueira de cortar cerâmica, eu uso uma tesoura e corto o tecido. Então, o resultado é também bem interessante. No meu site dá para ver.
A nossa região tem alguns registros importantes que merecem destaque nesse momento. Por exemplo, as irmãs artistas Manas Bonetti fazem trabalhos de mosaico exemplares, muito bonitos. O Colégio Caetano Desbate em Uruçanga também fez nos muros do estabelecimento alguns mosaicos muito bonitos, e isso passa uma comunicação com as pessoas, né? São imagens que ficam para sempre e evitam até, inclusive, a criação de limo no muro, e fica bonito. Outras empresas também que aproveitam pedaços de cerâmica, a Perfeto Mosaicos, tantas outras empresas que se aproveitam. Essas empresas, elas geram empregos, né, e colocam no mercado um produto de altíssima qualidade e tem um grande valor, não é, Honorato?
Isso mesmo.
E eu acho que é um assunto interessante e que merece destaque, até porque essas técnicas podem ser desenvolvidas por outras pessoas. Vivemos um momento de desemprego, de crise, de dificuldade. E eu acho que a criatividade posta em prática pode trazer aí bons resultados financeiros, né?
Exato. A técnica do mosaico, ela tem uma grande vantagem sobre outras. Por exemplo, se for fazer um mural que fique exposto ao tempo, não te preocupa que ele vai durar enquanto aquele muro estiver de pé.
Exato.
Basta tu lavar com lava-jato e o mosaico fica novinho, a poeira sai. Enquanto que uma pintura, por exemplo, o sol desbota, a tinta descasca, e ele se acaba com o tempo, né? Enquanto que o mosaico não, o mosaico ele é praticamente eterno, por isso que até hoje em escavações antigas se encontram pavimentos e paredes, murais, né? De mosaicos com 2000 anos e estão em perfeito estado.
É
a grande vantagem. O problema é que nós estamos vivendo uma época de crise e a técnica do mosaico, ela exige muito tempo para a confecção de uma obra e isso encarece muito o resultado final. Consequentemente, as pessoas têm procurado menos ultimamente por conta desse custo alto da produção. Às vezes a gente precisa trabalhar 4, 5 pessoas durante um mês para poder dar conta de um painel de 2 metros por 1, por exemplo.
Requer muito trabalho e bastante tempo, né?
Exatamente, isso encarece muito o resultado da obra.
Na nossa região, onde é que fica o seu espaço, hein?
Olha, hoje eu estou trabalhando em casa mesmo. Eu construí uma parte da casa para o meu ateliê. E ali eu me sento e corto a minha cerâmica. É o momento de relaxar, de fazer a minha terapia mental. Boa parte do meu dia, as noites principalmente, eu trabalho na universidade, eu leciono. Então eu leciono na área da ilustração, do desenho, do mosaico, da fotografia, das áreas que eu gosto, né? E o meu tempo livre, durante as manhãs principalmente, eu estou no meu estúdio fazendo as minhas artes.
Como é que está a procura pelos estudantes, pelos jovens, por essa área? Está boa? Pode melhorar? Na sua avaliação, como é que está?
Olha, para a área do mosaico tem pouca procura. O que tem mais procura hoje é a área da ilustração, porque nós estamos com um mercado bem aquecido. Nunca o Brasil teve tão bem na produção de tirinhas, de quadrinhos e personagens como a gente está hoje. Grandes editoras estão abrindo espaço para novos talentos. Até a empresa do Maurício de Souza abriu um selo novo exclusivamente para novos talentos. Então, esse é um mercado que a gente vem estimulando as pessoas a trabalhar. Hoje a facilidade de publicar uma ilustração, uma tirinha, é muito grande. Nós temos o YouTube, nós temos o Pinterest, temos vários espaços em redes sociais que dão abertura para esse tipo de trabalho. Então, é um mercado que está bem aquecido.
Ok. Só para registrar mais uma vez, você seleciona onde exatamente?
Na UNESP.
Ao Neto.
Cidade do Extremo Sul Catarinense.
Ah, ok. Sérgio Honorato, muito obrigado. Falando sobre artes visuais, design gráfico e também expressão gráfica. Você que é um amante da fotografia, do mosaico, da caricatura. Obrigado, professor, pela participação aqui. Uma boa quinta-feira e até uma próxima. Sucesso!
Muito obrigado. Prazer foi meu.